Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da tua Rádio Cacique o deputado estadual Rodrigo Lorenzoni, do PL, que visita Lagoa Vermelha e traz boas notícias aqui para o nosso município. Você deve ter acompanhado na nossa programação. Recentemente, o deputado anunciou uma verba de 600 mil para o município e agora, nessa visita que faz nesta semana à Lagoa Vermelha, traz mais 50 mil, desta vez para PAI, deputado. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ricardo. Uma alegria estar conversando de novo com os nossos ouvintes da tua Rádio Cacique, que está aí às vésperas de fazer 75 anos, uma marca histórica, extraordinária, que a gente reverencia aí o talento, competência e relevância da rádio, porque se não tivesse tudo isso, não chegaria a essa idade, né? E a gente vem trabalhando, né, há muito tempo, desde da construção política que o meu pai, o ex-deputado, ministro Nix Lorenzoni, constituiu aqui com a cidade. Eu sou neto, né, de um filho aqui da cidade, então minha mãe, que é neta, né, do Moacir Mugem Marques, acabou já nascendo em Porto Alegre, a minha vida foi toda lá, e eu consegui, através da política, me reconectar com os laços familiares aqui. Então, cada vez que eu estou em Lagoa, também mexe do ponto de vista afetivo comigo, né, porque as origens da minha família estão aqui.
E teu pai, o Nix, também vem muito para cá também, né?
Sim, muito, muito, muito. E sempre muito bem recebido pelo Ivan Barreto, geralmente com bom churrasco aqui de Lagoa. Eu falo geralmente porque às vezes não dá por causa dos compromissos, mas se dependesse do Ivan, todo dia era almoço, churrasco, janta, churrasco, e a gente estaria muito feliz degustando, né, do churrasco aqui de Lagoa. E essa relação se consolidou do ponto de vista político, e a gente vem tentando, né, sempre estar presente aqui para conhecer as demandas, as dificuldades. A vida acontece, a vida real é nas cidades que acontece, não é dentro da Assembleia Legislativa, dentro do Palácio, dentro da Câmara dos Deputados, é aqui. E por isso que é importante a gente estar aqui. E nós conhecemos ao longo do tempo o trabalho da PAI, né, que realiza um trabalho extraordinário, né, e conseguimos então construir também, junto com o então deputado Nix Lorenzoni, uma emenda de 50 mil reais que vamos entregar hoje lá na entidade para ajudar no custeio, né, e contribuir nesse trabalho social tão importante, né. Então, tivemos, como tu bem falou, no mês passado, a concretização de uma emenda importante para a prefeitura, né, que vem fazendo um trabalho importante também de investimentos na cidade, e hoje esse apoiamento para a PAI.
Como é que funciona a maneira com que o município vai gerir essa verba? Mais de 500 mil reais, o município pode investir onde quer, deputado? Também tem um direcionamento já para determinados setores?
Isso, tem um percentual desse recurso que veio para a saúde do município, né, que aí o município pode usar no custeio da saúde, né, mas esse recurso fica restrito à área da saúde, né, que é uma área vital para a vida de todos. E um outro percentual desse recurso vem para o que é a transferência direta, que ela chama, que vem para o recurso livre, vem para o caixa da prefeitura, e aí o prefeito pode direcionar para a área que bem entendeu, que tem uma necessidade, uma carência na cidade, né. Nós temos dialogado muito com os vereadores parceiros, com o Maninho, com o Vardão, que tem uma inserção importante na área do esporte, e a partir desse direcionamento e dessa composição, o prefeito acaba podendo ter a possibilidade de direcionar esse recurso para uma área mais urgente ou mais estratégica.
Muito bem. O senhor também tem uma atuação importante lá em Brasília com outros temas, né, que não são apenas relacionados aqui com Lagoa Vermelha. Inclusive, está um grande debate acerca do IP Saúde, alguns médicos anunciando que estão saindo do IP por atrasar, né, o honorário está defasado. Como é que vocês têm trabalhado lá na Assembleia, deputada, para tentar ajustar essa situação?
Bom, nós entendemos e reconhecemos que o IP vive uma crise brutal, né, fruto de sucessivas más administrações. O IP hoje tem uma dívida mensal, né, um déficit mensal de 36 milhões de reais, e que existem algumas distorções no IP que precisam ser enfrentadas, né, para o nosso ouvinte, Ricardo, poder entender. Hoje, 47% dos usuários do IP, isso dá mais ou menos 500 mil pessoas, não pagam nada pelo plano, que são os dependentes dos titulares do plano. Nenhuma instituição fica de pé com metade dos seus usuários gerando apenas despesa, né?
O IP, para a gente explicar, ele é um plano de saúde para os servidores públicos, né?
Estaduais.
E aí os filhos são os dependentes, no caso, né?
Exatamente, os filhos, as esposas ou os maridos, né? Os parentes de primeiro grau são os dependentes, né? E hoje, pela regra do plano, o titular paga e os dependentes não pagam nada.
Se beneficiam aí do...
Se beneficiam pelo plano do titular, que é o servidor público. Então, isso precisa ser enfrentado, né? Por outro lado, o IP também não tem o perfil do usuário de acordo com a sua idade ou com a sua condição de saúde. Então, uma pessoa de um servidor público de 35 anos sem nenhum problema de saúde, ele paga exatamente a mesma coisa que, eventualmente, um servidor de 70 anos com uma doença crônica. Então, aí também tem um desequilíbrio. O plano acaba ficando barato para o servidor mais velho e caro para o servidor mais jovem. Então, isso são efetivas distorções que o sistema tem que precisam ser enfrentadas para que a gente saia desse ciclo vicioso em que o instituto fica deficitário, aí não consegue recompor os honorários médicos, que estão atrasados há 12 anos, os médicos se descredenciam, os médicos não atendem, os médicos cobram por fora, e aí começa a entrar num ciclo em que a coisa não vai para frente, né? Então, nós precisamos fazer a reforma. Nós estamos na expectativa de que o governo mande para a Assembleia Legislativa o texto que enfrente a reforma do IP. Nós defendemos que o IP precisa fazer um processo de reformulação guardadas as proporções como foi feita na reforma da Previdência. Algo de longo prazo e sustentável, né? A nossa preocupação é que, no momento, pelo processo conceitual que o governo apresentou, o governo está querendo resolver o problema de curto prazo do IP e do seu caixa. E isso traz distorções, como, por exemplo, quem paga mais, aliás, quem recebe mais, os mais altos salários vão ter redução no valor pago ao IP, e quem ganha pouco vai ter aumento na sua contribuição do IP. A gente entende que esta não é a forma adequada de reformar uma instituição, causando uma sobrecarga no salário daqueles que ganham menos e aliviando quem ganha mais. Então, nós temos que encontrar uma outra fórmula de enfrentar as distorções. Nós concordamos na identificação ou no diagnóstico que o governo apresentou, que são essas distorções que eu trouxe antes. Agora nós temos que discutir a forma de enfrentar essas distorções. E nós, a bancada do Partido Liberal, que eu tenho a responsabilidade de fazer a liderança da bancada, nós entendemos que, para fazer essa correção, não pode ser em cima de distorções, né? Então, eventualmente, quem paga mais, quem ganha mais, tem que contribuir mais, é uma questão proporcional, do que aqueles que ganham menos. E que nós temos que colocar isso no tempo, né? Nós não temos como resolver o problema do IP, que é um problema de 20 anos, com uma lei que vai virar o caixa do IP em um mês, né? Isso vai forçar distorções, e aí isso a gente tem dificuldade de aceitar.
E a bancada prevê alguma resistência desses servidores que eventualmente vão ter que pagar mais pelo plano também? Deputado, eles entendem que sem isso, né, vão ficar sem médicos?
Não, nós temos discutido, né, conversado com os servidores públicos, conversado com os médicos, conversamos com o governo, e nós temos ouvido de todos a sensibilidade de que algo precisa ser feito. Uhum. Né? Isso existe um ambiente favorável a isso, porque a realidade como está hoje é ruim para todos. Né? Agora, o que há a resistência dos servidores públicos associados do IP, que nós entendemos que é legítima, é que, bom, se é para todos contribuírem um pouco a mais, que isso seja proporcional e que todos, independente da faixa salarial, façam um esforço para ajudar a recuperar o IP. O que é inadmissível é, eventualmente, essa situação que está aparentemente posta. Que, usando, por exemplo, até o próprio exemplo do governador, mas não personificando na pessoa do Eduardo Leite, mas no perfil, ele tem 38 anos e tem um salário alto. Assim como podem ter procuradores do Estado, que auditores da Fazenda, que têm 38 anos e têm altos salários. Com o conceito apresentado pelo governo, a conta do IP dele vai baixar R$700. E o professor que tem um dependente, o professor aposentado, brigadiano aposentado, que ganha R$4.000, R$5.000 e tem um dependente, que pode ser a sua esposa ou um filho, na média, a conta do IP dessa pessoa aumenta R$600, R$500. Então nós temos uma distorção aí que não nos parece adequada nem justa e que não parece que seja o caminho para a gente enfrentar as distorções que existem. Então nós estamos aguardando, né, a proposta do governo para ver se eles vão manter ou não esse conceito, que causa essa distorção. Se vier essa distorção, com certeza a nossa bancada vai se posicionar de forma contrária. Se houver uma proposta, ou nós podemos inclusive ajudar a construir uma proposta, em que a gente possa ter isso, né? Talvez um processo de transição, em que aqueles que ganhem os menores salários não sejam impactados, aqueles que têm uma faixa entre 3 mil e 5 mil reais, por exemplo, entrem numa fase de transição, que a alíquota aumente gradualmente no tempo, que os dependentes passam a contribuir gradualmente no tempo, que os mais altos salários possam contribuir com algo proporcional ao que ganhem, eventualmente os dependentes dos altos salários já podem entrar com uma tarifa cheia, digamos assim, sem transição, porque os salários já são mais altos. Aí eu acho que a gente encontra um caminho de equilíbrio e de justiça para fazer as correções que precisam ser feitas em relação ao IP. E tem uma outra coisa, só para não me alongar, Ricardo, mas que é importante. Quando o IP Saúde e o IP Previdência são desmembrados no estado do Rio Grande do Sul, por muitos anos o IP era uma instituição só, que cuidava da saúde e da previdência. Quando ela é desmembrada, o patrimônio imobiliário que dizia respeito ao IP Saúde, esse patrimônio hoje está com o Estado. E o Estado não indenizou o IP, não pagou por esse patrimônio. E eu acho que isso precisa entrar nessa discussão, né? Então, para ajudar esse processo de transição, por exemplo, o Estado poderia vender os imóveis do IP e reforçar o caixa da instituição para sustentar o período de transição, ou o Estado mesmo já indenizar o IP imediatamente do valor desses imóveis, que estima-se que seja algo em 300 milhões, e aí depois o Estado vende-se e ressarce do valor que já compôs. E aí nós podemos construir um colchão econômico que permita que se faça um processo de transição no IP, garantindo a justiça na forma de contribuição por parte dos servidores.
Certo, nós temos pouco tempo aqui, deputado, mas eu falo com o senhor também a respeito de uma outra bandeira que levantou na Assembleia, que é com relação a uma mudança proposta por alguns deputados no hino nacional, no hino rio-grandense, na verdade, né?
Exatamente. Tem um movimento lá na Assembleia Legislativa de alguns deputados de partidos de esquerda e de extrema esquerda, que é um movimento legítimo, porque são deputados eleitos, estamos na democracia, enfim, mas que busca suprimir do texto, da letra do hino do Rio Grande do Sul, o trecho que diz que povo que não tem virtude acaba por ser escravo, dizendo que teria uma conotação racista nessa estrofe. Eu discordo disso, né? Eu acho que eles não estão levando em consideração o contexto histórico e a intenção da letra, que inclusive foi construída a sua melodia através de um maestro negro, né? E eu entendo que os símbolos, o hino do Rio Grande do Sul, eles retratam a nossa cultura, a nossa história, e nós precisamos disso vivo para entender o nosso presente e projetar o nosso futuro. Então, para que isso seja evitado, eu sou o autor, junto, né, com outros 19 deputados que assinaram comigo, uma proposta de emenda constitucional que dá o caráter de imutabilidade ao hino, à bandeira e ao brasão do Rio Grande do Sul. E que, se alguém quiser em algum momento fazer essa discussão, que se faça no âmbito da Constituição. Dessa forma, a gente entende que aumenta a proteção constitucional dos símbolos do Rio Grande do Sul, que para nós é algo tão caro.
Certo, deputado, vamos manter esse contato aí no futuro. Obrigado pela sua visita, por vir até os estúdios da tua Rádio Cacique, e as portas seguem abertas.
Obrigado, Ricardo, sempre às ordens, e parabéns pelo trabalho de vocês.
Muito obrigado, conversamos nesta manhã com o Rodrigo Lorenzoni.
Volto para o estúdio com você, Paulo.